Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no mais um episódio do Sessão Dupla, podcast do Plano Aberto. Hoje a gente vai falar sobre Fim da Viagem e o Começo de Tudo, do Kiyoshi Kurosawa, um filme de 2019, que faz pouquinho tempo entrou para o catálogo do Mubi, como um dos lançamentos exclusivos Mubi aqui no Brasil. Ele é um pouquinho um ponto fora de curva assim, na filmografia do Kurosawa. Não é diretamente um filme de terror, um filme de gênero. Mas ele tem alguns elementos meio que tem ecos dos outros filmes dele. E para conversar sobre esse filme, a gente tem hoje aqui com a gente o nosso convidado, o Diogo Serafim. Ele é cineasta, crítico de cinema, já contribuiu para Multiplot. Então seja bem-vindo, Diogo, se apresenta aí para a galera que não te conhece.
Bom, Maicon, muito obrigado aí, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi. E a gente vai falar sobre um filme que eu gosto bastante, na verdade dois filmes que eu gosto bastante, então tô bem animado pra essa conversa, esse bate-papo.
Eu te convidei porque, assim, pelo menos na minha cabeça, tu é meio que um especialista, ou se não um entusiasta do Kurosawa. Todos os seus textos que tu escreveu sobre ele, assim, são sempre bem interessantes, o de Cairo principalmente, e o que tu escreveu sobre esse filme. Eu queria primeiro, assim, pegar de ti, qual que é a tua perspectiva desse filme, especificamente, o Fim da Viagem, meio que na filmografia do Kurosawa, assim, porque, como eu falei no começo do episódio, ele é um pouquinho meio deslocado no sentido de não se enquadrar em rótulo de gênero, mas como é que tu enxerga esse filme, assim, nessa filmografia, principalmente a filmografia recente dele?
O que é interessante do que você está falando é porque, realmente, ele pode ser visto como um filme um pouco fora da curva. Mas eu não sei se eu analisaria tanto assim, porque eu acredito que ele continua com alguns elementos que são bem reconhecíveis, né, da obra do Kurosawa como um todo. E o que pode dar essa impressão, que é um filme meio distinto, né, meio dissemelhante, é a questão de que, na verdade, ele foi um filme comissionado pelo Ministério do Turismo, se não me engano, do Uzbequistão. Então ele tem um pouco... E é meio curioso de ver o filme sobre esse prisma lá, né? É quase como se fosse uma propaganda para convidar pessoas de passarem as férias, né, no Uzbequistão. Né? Uhum. Eu li uma entrevista com o Kurosawa, acho que foi até no Letterboxd, se eu não me engano, que eles o entrevistaram exatamente com relação a esse filme. E aí, falando com ele, uma das coisas que surgiu na conversa era exatamente como esse filme brinca com gêneros em algum sentido, né? E meio que essa, pra mim, é uma das características centrais do trabalho do Kurosawa. É, como um grande cinéfilo que ele é, né? Eu sinto que ele tem um controle formal das ideias dele, né? Propriamente cinematográficas, muito pleno, muito absoluto. Então ele consegue brincar com esses gêneros de maneira muito fluida. Então, é um filme que flerta com o horror em certos momentos, né? É um filme que flerta diretamente com a ideia do musical, a ideia do filme fantástico, né? De certa maneira. E se a gente pegar a obra do Kurosawa como um todo, a gente tem muito isso, né? O horror, a comédia também, ou a ficção científica, como no Before We Vanish, que é excelente também. Então, enfim, eu acho que é interessante como ele pega todos esses elementos de um imaginário cinematográfico e consegue os organizar de uma forma muito fluida e muito orgânica, né, dentro de uma obra só. E nesse sentido, eu acho que, tipo, é muito um filme que se encaixa bem na obra dele, porque ele tem essa característica pra mim, que é pra mim a característica mais central do Kurosawa, que é essa absorção de gêneros cinematográficos, essa iconografia cinematográfica, né, de uma maneira orgânica em uma obra precisa.
E tem também essa questão justamente do Uzbequistão, que ele eu acho que ele é tão... É um filme que consegue explorar isso, porque ele, como tu falou, ele foi um filme encomendado. As primeiras coisas que pediram pra ele é que tivesse alguns pontos turísticos, assim, por exemplo, aquela casa de show onde ela vai, a inserção do musical. E daí, eu sinto que tem nesse... meio que nessa encomenda, assim, é que ele tenta costurar uma justificativa pra... Não justificativa, mas ele acha o meio pra inserir esse fantástico, assim. Até porque ele não é exatamente um filme de horror, mas tem muita questão... É um filme sobre medo, assim, um medo meio que injustificado, sabe? Do estrangeiro, do espaço estrangeiro, um espaço desconhecido. E eu sinto que ter começado com isso, assim, meio que deu uma carta branca para ele explorar muito o espaço de uma forma bem direta, que talvez num Cairo ou até no Sonata de Tóquio, que são filmes também bem, bem espaciais, assim, não tenha, pelo menos por impressão minha, não tinha um confrontamento tão direto assim com o espaço. E também, eu não sei se tu percebe nesse filme, mas eu acho É um dos filmes mais engraçados do Kurosawa, justamente por ele tirar essa questão mais de medo ou de espanto com o desconhecido, dessas noias que a gente cria em viagem, quando a gente é estrangeiro em algum lugar que a gente não conhece, ou quando a gente está sozinho e tal, esse medo meio que injustificado. Não sei se tu acha que tem um pouco disso também, se tu acha engraçado, se de repente eu tô pirando aqui.
Não, não, eu concordo plenamente, na verdade, e é muito interessante você estar falando, porque é exatamente esse o sujeito, o tema central do filme, na minha opinião, né? É o medo do outro, na verdade, é o medo do desconhecido, né? Daquilo que eu não tenho controle, daquilo que eu não posso controlar. E eu acho interessante porque é a conclusão que ele chega, e é aí que eu acho que ele se aproxima do Kiarostami, que em breve eu imagino que a gente vai comentar um pouco sobre O Vento Nos Levará também. É nesse sentido de que. É uma perspectiva, na verdade, muito levinasiana. É uma perspectiva que eu adoro, na verdade, que é essa ideia de aceitar o mistério do outro, né? Ao invés de você tentar compreender a humanidade, a pessoa com a qual você tem, que você interage na sua vida, como algo a ser compreendido ou algo numa lógica de possessão, né? Numa lógica de compartilhamento, de experiência, de compreensão, eu acho que é bonito porque é meio que aceitar o mistério do outro no rosto dele, né? Que é uma lógica totalmente levinasiana e linda, na verdade, em termos de ideia filosófica e prática, né? Na vivência da vida. Então é isso, é uma menina que chega num país que ela não conhece, que ela é estrangeira, que ela não fala a língua. Ela morre de medo, né? Porque ela não sabe qual é a cultura dessas pessoas, qual é a maneira como elas agem, como elas pensam, como elas vivem, né? E isso dá claramente situações meio cômicas, porque a gente, com o recuo, né, de espectador, a gente vê como é absurdo o medo dela. Em certos momentos, ele. Óbvio que em alguns momentos ele joga efetivamente com uma perspectiva de um medo concreto, né? Um medo fundado, vamos dizer. Mas em muitos casos, a maioria das vezes é um medo totalmente infundado. Por exemplo, quando ela tá filmando, que ela começa a filmar o gato e ela chega na área proibida, né? E aí os policiais interpelam ela, é totalmente irracional, né? O medo que ela tá sentindo ali naquele negócio. E nesse sentido, é evidente que existem alguns modelos cômicos, né? Que acabam surgindo, né? Acho que é isso mesmo.
Não, tem dois momentos assim que eu acho que ilustram bem isso, que é um é esse que tu falou, daquela meio que acaba se empolgando demais e se dá de cara com os policiais, e o outro, assim, que quando eu assisti agora pela segunda vez, foi bem. Me pegou bastante, tanto por isso, por eu achar muito engraçado, e por também partir dessa ideia de medo, é quando ela sai sozinha pela primeira vez na cidade, e ela pega o ônibus e para no ponto errado. E compra um lanche, chega em casa e, tipo, tem aquele lanche muito triste dela, tem que pedir outro prato e comer outro porque foi só decepção aquele dia todo. Porque são meio que as duas forças do filme para mim, assim. Um é ele tentar jogar com isso do medo e, sei lá, o horror pelo desconhecido, mas ao mesmo tempo é essa neurose de estrangeiro, assim.
Perfeito. Acho que são as temáticas centrais mesmo, assim. Mas é interessante, o que eu mais gosto mesmo no filme é meio que a conclusão humanista dele, assim. É mais essa ambiência de uma ideia de liberdade, né? Uma ideia de liberdade no sentido que a liberdade ela está associada com me repetindo aqui, mas é como se a liberdade estivesse associada a aceitar o mistério alheio, né? O mistério do rosto do outro. E eu acho isso muito bonito, na verdade. Aceitar o que você não tem controle, né? E no final, às vezes, mesmo quando é ilógico, né? Você fala, cara, você vai largar essa cabra doméstica no meio da natureza, é impossível que ela vá sobreviver mais de 2 dias, né? E a conclusão do filme é literalmente a cabra livre subindo uma montanha, né? E aí a gente canta uma música. Então, evidentemente, tudo depende de como você vê o filme. Tem gente que vai olhar e vai falar, cara, isso daí. Uma desilusão, é evidente que a cabra estaria morta, é evidente que a vida não permite isso, você tem que ter controle, mas enfim, aí vai de perspectiva de vida em vida, mas eu tenho para mim que esse é o tipo de conduta que eu gostaria de ter para minha vida, e eu acho por isso que eu acho um filme tão lindo assim. E por isso que eu me emociono tanto com esse filme também, principalmente. Eu acho a última cena uma coisa incrível. Eu lembro que quando eu vi no cinema, eu não tive a oportunidade de reassistir, né? Infelizmente. Esses últimos dias foram meio corridos para mim, eu peço até desculpas. Mas eu me lembro concretamente que essa cena final, eu chorei assim, eu fiquei nos créditos chorando, assim, de tão lindo que eu achei. Porque enfim. É um filme, acho que é um filme que tem essa perspectiva humanista muito concreta também, muito tangível. Eu acho lindo isso.
É, não, eu tive uma experiência bem parecida. Principalmente na segunda, eu reparei uma diferença muito grande das duas vezes que eu assisti, assim. Mas o final me emocionou bastante também, a primeira vez que eu assisti, mas naquela época, para mim, ele parecia meio que um final mais assim, de alívio, de um pouquinho de conforto, de aceitação, justamente como tu falou. E agora, dessa vez, eu senti um final muito mais leve. E aí, de novo, é o que tu já falou, né? É muito questão de perspectiva de vida, enfim, coisas, experiências, coisas que acontecem durante o tempo que fazem olhar diferente para o filme. E principalmente pro final, assim, porque é um final muito eufórico. E isso eu senti nas duas vezes que eu assisti, ele é muito eufórico, mas ele se torna eufórico por motivos diferentes no, nessas duas experiências que eu tive com ele, assim. Ele se tornou um final eufórico, mas por razões bem diferentes, sabe?
Sim.
E tem uma questão que me pegou bastante, que eu não que eu tinha deixado passar batido, mas que para mim foi meio que segundo plano, sim, sabe? Não chega a ser um comentário, porque ele tá ali bem explícito. Não deixa de ser um comentário sutil, porque ele tá bem explícito, que é a questão deles mo se montarem as cenas pro programa deles e tal. Meio que se montar uma experiência, encenar uma experiência, no caso, né? Ali no país e tal. Foi uma coisa que eu não tinha parado para pensar tanto assim, na primeira vez, se ele de repente tinha alguma. Qual que seria a intenção dele com isso, sabe? Porque eu senti que o Kurosawa, ele tem uma questão, não sei se tu concorda comigo, que ele tá sempre, para mim, meio que comentando o filme anterior dele no filme atual. E daí, a primeira vez que eu assisti, eu tentei pegar isso como uma questão. Meio de repente alguma metalinguagem, falando de encenação. E dessa vez bateu mais como uma questão assim de trabalho mesmo, sabe? E que nem tu comentou lá no começo da entrevista, em que ele comenta que foi uma encomenda esse filme. Daí agora eu não tinha essa informação também, eu li esses dias, acho que é a mesma entrevista que tu leu lá do Leather. Não, eu li uma do MUBI, não foi do Letterboxd, foi do MUBI, que ele fala disso. Eu acho que é uma questão muito mais prática do que de repente de metalinguagem. Não sei se tô.
Então, na realidade, eu acredito que exista uma metalinguagem, inclusive até bem direta, não forçosamente com o filme anterior dele, né? Eu confesso que eu não saberia exatamente como traçar uma
É,
linha, mas.
não. Esses dois já são meio
Eles são meio
isolados, né?
díspares, né? Eu não sei se é exatamente a mesma lógica, mas com a metalinguagem, na verdade, com o procedimento do próprio filme dele, né? Porque, na verdade, o que ele tá fazendo é o que a personagem principal faz, né? É ir num país desconhecido e meio que mostrar a cultura desse país. Com o intuito de, seja puramente ilustrativo, né? Seja para mostrar como a artista, ou como a encomenda que foi indicada a ele, né? Então, enfim. Então, acho que tem nesse sentido uma associação de bem direto, inclusive, aí no filme e no trabalho que ele faz, né? E é interessante porque eu acho que é um pouco isso, na verdade. Ele foi. É como você disse, o Kurosawa, ele foi chamado para fazer um filme propaganda, né, panfletário do Uzbequistão, mas naturalmente ele pega um outro caminho e acaba chegando em outros lugares meio desconhecidos, como se estivesse explorando, né, uma possibilidade cinematográfica nessa encomenda, vamos dizer. E o que é interessante é que ele é exatamente mais ou menos o que a menina faz também, né, em certa medida. Ela chega lá para mostrar a cidade, fazer um trabalho concreto. Ela sente falta do namorado, né, que é o bombeiro japonês. E aí, enquanto ela tá nessa neurose dela, ela é incapaz de fazer, de se sentir à vontade nesse ambiente, e no final ela encontra, né? Ela percebe que ela encontra uma cabra, ela encontra pessoas que ajudaram, ela encontra a natureza, ela encontra o interesse na pesca, o interesse na cultura do país. Então é meio que você pegando você explorando esse território e indo por outro caminho, chegando em outro destino, vamos dizer, você acaba passando no destino anterior, que era de conhecer a cultura desse país, né? Então é interessante, é um pouco como. Por isso que eu acho que tem muito de metalinguagem nesse filme, na verdade.
Nesse caso, então, faz sentido mesmo, porque o filme meio que mapeia esse caminho que o próprio Kurosawa fez com o
Exatamente.
filme,
É como eu
né?
vejo.
Eu não sei se tu gosta do Sétimo Código, que é o filme, o primeiro
Adoro.
filme que ele fez com ela, né, com a Tsuko.
Com a Maeda, assim.
Porque eu percebi, e esse eu não tinha assistido quando eu assisti O Fim da Viagem a primeira vez, lá em 2019. Eu assisti ele esse ano, não, mentira, ano passado. E
Sim.
eu percebi que eles são bem parecidos também. De novo, é uma estrangeira na Rússia. E eu queria mais é saber o que tu enxerga de relação entre os dois, assim, além dessa relação direta de exploração e de estrangeiro, enfim.
É. Então, na realidade, se eu tivesse que traçar um paralelo entre esses dois filmes, para além da atriz principal, que é a mesma, né? Eu diria que, na verdade, um dos pontos principais, como eu disse, da obra do Kurosawa mesmo. Eu acho que o Sétimo Código talvez seja o filme dele que mais claramente é essa salada de gêneros, né? Essa salada de iconografia cinematográfica que ele gosta de brincar. E a maneira como é um filme que flerta com ação, ele termina com uma espécie de. É um filme até, como você disse, é um filme difícil até de você jogar o pitch, né? De você falar a sinopse dele, porque ele é tão esquizofrênico, ele toma tantos rumos distintos em 59 minutos, uma hora, não sei, filme curtíssimo, e que é até difícil de você se situar, né? Mas é meio que isso para mim, é meio que essa exploração do Kurosawa. A única coisa que eu acho que é um pouco diferente é que a maneira no isso, e eu não digo isso de forma qualitativa, quer dizer, eu digo de forma qualitativa, mas não colocando um filme num patamar distinto do outro, porque para mim os dois são espetaculares, mas no sentido que talvez no Sétimo Código seja um jogo muito mais consciente com os gêneros, enquanto no Fim da Viagem, no começo de tudo, esses gêneros já estão tão mais incorporados na narrativa que eles acabam soando muito mais orgânicos, vamos dizer. E nisso você acaba se situando melhor, mas assim, eu não digo isso de forma. É, como eu disse, não é que eu prefiro que seja assim, é só uma questão analítica, falando que tem essas duas possibilidades, esses dois caminhos para serem tomados, né? E então, para mim, se eu tivesse que associar os dois, seria mais nesse sentido, eu acho. Esse sentido de distintas sensações, né, em uma obra só.
Não, baseado assim no que tu falou, dá para dizer que eles são quase que duas explorações, dois lados de uma mesma moeda, mas uma mais uma exploração de gênero, de repente, o mais narrativa, enfim, dramática, e o outro seria uma exploração mais física mesmo, assim, de espaço, né?
Exatamente.
Mas
Que
meio
vai com a
que
ideia de uma exploração encomendada por um Ministério de Turismo, né? Então, é natural que seja
Sim.
algo do gênero.
Tu já falou ali no começo do Kiarostami, brevemente. Então, já quero que tu fale para quem tá ouvindo qual que é o segundo filme que tu escolheu que tu acha que daria uma boa sessão dupla com esse do Kurosawa.
Então, o filme que eu escolhi foi O Vento Nos Levará, do Kiarostami, de 99. Eu acho que são filmes. Eu não vou dizer que são filmes semelhantes, porque eu não acho que eles sejam tão parecidos assim, mas eu diria que são filmes muito. São filmes adjacentes. São temáticas adjacentes, e por mais que sejam cineastas que eu considero extremamente distintos, a gente vê que eles têm umas semelhanças meio fundamentais, talvez ontológicas, assim, que a gente pode. Meio que associá-los, né? Principalmente com esses dois filmes, na minha opinião. Porque, de certa maneira, eu acho que o Fim da Viagem, o Começo de Tudo, é meio que o Kurosawa fazendo o Kiarostami dele. Eu até fiquei surpreso, na verdade, na entrevista, quando perguntaram para ele a grande influência dele. E eu tinha certeza que ele ia falar Kiarostami, porque eu achava que era uma influência consciente, né? Mas ele disse não, ele citou, na verdade, os irmãos Dardenne, né? Ele falou que era os irmãos Dardenne no sentido que é um filme que quando ele assistiu o Rosetta, por exemplo, e ele tá. Como um grande cinéfilo, ele tem razão nisso, né? O que faz com que ele sinta tanta empatia e conecte tão fortemente com a personagem principal é como os irmãos Dardenne a acompanham exaustivamente pela narrativa, né? Não existe nenhum momento no qual a câmera pega um recuo e talvez mostre algum outro núcleo dramático. Você é meio que embarcado com o personagem principal, você vai na jornada espiritual e narrativa do filme e do personagem, né? Que na verdade é a mesma no caso. E é isso que ele incorporou e tomou como influência, né? Na confecção do Fim da Viagem, Começo de Tudo. Mas enfim, e na verdade eu acho que é um filme muito mais próximo de Kiarostami, na verdade. Por mais que seja verdade isso também, isso daí para mim é uma característica muito mais estrutural do que propriamente da essência do filme, entende? Então, eu acho que essa é uma influência muito muito condizente no sentido da abordagem que ele tomou, mas não tanto com a alma do filme. É um filme muito longe dos Dardenne, né, na minha perspectiva, não sei.
É, eu também acho meio estranho ele falar dos Ardenne, porque eu acho bem incompatível esse. Bom, tudo bem. Talvez eu tô sendo injusto com os Ardenne, mas. Enfim.
Não, também, novamente, não estou fazendo julgamento de valor sobre a obra do Gardner, só digo puramente
É.
num nível.
Mas pode fazer, não tem problema.
É.
Porque eu não curto
Sim.
muito também, mas tudo certo.
A gente tenta ser mais político. Não, mas eu gosto. Eu tô falando aqui, mas eu sou fã dos Dardenne. Eu não gosto muito dos últimos, né? Mas os clássicos, assim, eu sou fã. Rosetta, por exemplo, é um filme que eu acho excelente.
É, Rosetta é muito
É.
bom mesmo. É, nesse sentido acho que de novo essa questão física, assim, talvez ele foi muito mais assim, prático nesse no fim da viagem.
Sim.
Tanto que nos dois filmes, o Rosetta e no fim da viagem, as personagens estão em todo o quadro, assim. Acho que não tem de cabeça, eu não consigo lembrar em nenhum momento que elas não estejam em quadro, assim.
Exatamente.
Mas voltando ali pro Kiarostami, eu acho que os dois tem várias coisas que eu vejo parecidas, assim, até no próprio Kurosawa e no Kiarostami. Não sei se eu posso estar errado, eu discordo de mim se eu tiver. Que eles vão pro realismo às vezes, com exceções do Kurosawa, claro, né? O horror, enfim. Mas quando eles vão pro realismo, eles sempre meio que se ancoram não vou dizer um formalismo assim, mas eles são bem classicistas até, sabe? Bem rígidos no Na decupagem deles, enfim.
Sim.
Mas sempre com temas, assim, até muito mais que, tipo, realistas, quase que espirituais, sei lá. E principalmente nesses dois, sabe? Porque, para mim, toda essa questão de reaprender a se comunicar, ou a incapacidade de se comunicar em um lugar estrangeiro, é muito, muito latente nesses dois filmes. E no Kiarostami, muito mais, assim. Em vários filmes eu sinto isso. E eu acho que essa. Os dois meio que. Dessa mesma noção de. Não sei se dá pra chamar de espiritualidade, mas de conforto mesmo. Por mais que tenha essa dificuldade de comunicação, esse período de ajuste, de reajuste ao convívio, assim. Tem que meio que um conforto quase que divino, enfim. Em se redescobrir através do outro e tal.
Não, totalmente. Na realidade, onde eu concordo plenamente com você é nesse sentido que existem essas semelhanças temáticas desses dois filmes. Acho que isso é quase indiscutível, né? E eu também concordo com essa dimensão espiritual de ambos. Na verdade, o filme do Kurosawa ele termina literalmente com a frase "Deus reúne aqueles que se amam", né? Então é bem
Sim.
literal nesse sentido. Mas aí onde eu E é interessante você citar também a rigidez formal dos dois, né? Porque por mais que eu acho que ambos têm uma rigidez formal, isso é indiscutível, eu acho que elas são levemente distintas, mas associáveis. Eu vou tentar argumentar isso para você. Porque no sentido que eu acho que o imaginário do Kurosawa ele é muito mais alimentado por um imaginário propriamente cinematográfico, e o do Kiarostami, ele é muito mais alimentado da vida propriamente. Como isso funciona no meu sentido? Para mim, o Kurosawa é alguém que constrói filmes. O Kiarostami, ele meio que observa. Então, é meio que. É assim que eu gostaria de. Essa seria a diferença para mim. Um é construtor, o outro é mais um observador. Então, eu estava assistindo um outro filme recentemente do Kiarostami, que não é O Vento Nos Levará Mais e a Vida Continua. E tem um plano que ele coloca na altura de uma galinha. E é muito interessante porque
Sim.
a cena se desenvolve, o cara vai falar com a mulher, nem lembro, acho que ele pede leite, algo do gênero. Mas a razão pela qual eu sequer lembro é porque ele dá muita mais importância para a galinha do que propriamente para a cena que ele tinha que filmar, entendeu? Então isso para mim é muito sintomático da obra do Kiarostami, que é essa abertura para o mundo como algo muito, muito mais imanente, muito superior ao cinema, vamos dizer, em certa medida. Então é no sentido que nesse filme também tem cenas que a cena está acontecendo, se desenvolvendo, ele se concentra em outras coisas, ele filma a natureza ali, ele dá um zoom numa janela enquanto as pessoas falam, que ficam totalmente em segundo plano, né? Já o Kurosawa, eu acho que a construção dele é muito mais consciente no sentido de que ela é muito mais ligada com essas ideias de iconografia propriamente cinematográfica. Não estou dizendo que a abordagem do Kiarostami não é rigorosa, e muito menos que ela não é cinematográfica, de forma alguma. É, muito pelo contrário. Mas,
Cuidado, cuidado.
exatamente, claro, de forma alguma. Mas é mais o sentido de que eu sinto que a obra do Kiarostami, ele tem essa espiritualidade, ela é um pouco mais ontológica mesmo. É meio do ser dele, da maneira como ele percebe o mundo, e a câmera meio que é subordinada ao mundo, não ao filme dele, entendeu? Já o do Kurosawa, eu sinto que a câmera é subordinada ao filme dele. É a maneira como ele está explorando esse. E é por isso que os filmes são construídos dessa forma tão rigorosa que a gente está falando, né? Que também é rigorosa no Kiarostami, mas eu acho que ela é rigorosa porque ela é associada a leis naturais quase, né? É quase como se o filme estivesse subordinado à natureza, ela mesma, né? E pelo menos é dessa forma que eu costumo analisar esses dois cineastas. E o sentido que eles dois se juntam aí para mim, na verdade, é porque o Kurosawa chegou na conclusão do Kiarostami nesse filme, né? Que essa conclusão meio conciliatória com a natureza e com a humanidade, né? Com o mistério da humanidade e o mistério da natureza propriamente. E é daí que entra um pouco o mistério da fé também, né? Como você disse, o mistério da espiritualidade, né? E é muito interessante, na verdade, porque, por exemplo, se a gente pega Os Ventos nos Levará, tem outra coisa que também é muito associado, que é exatamente o jogo de gênero que a gente estava falando. O Vento nos Levará tem sequências que ele flerta com o horror concretamente também, né? Que é a cena que ele desce no sótão da menina para pedir leite,
No poço,
exatamente no poço para pedir leite, que ela tá tirando leite, e é um negócio meio fantástico, assim, é meio deslocado da realidade, tem um certo eroticismo
Ela
escondido.
própria, né? Como se fosse uma figura mitológica, assim, não
Totalmente,
carrega o
não
rosto,
mostra o
não quer
rosto
falar
dela,
nome.
não fala, se interessa pela poesia, mas de maneira bem comedida. É muito interessante, exatamente. É um negócio misterioso, uma construção meio mitológica mesmo. E também tem a questão da brincadeira com a comédia, propriamente, né? Essa já é muito mais frontal, talvez, nesse filme. Mas o que eu acho interessante é que é meio que isso. Quando eu vejo o Kurosawa jogando com isso, eu sinto uma consciência de uma brincadeira de gênero. Já o Kiarostami, eu sinto como se as circunstâncias obrigaram ele a falar isso. Ele falou: a vida, ela me demonstrou o horror nesse momento, eu vou filmá-la. Simples assim, entendeu? É uma questão do que é apresentado para mim, seja por um plano espiritual superior, teológico propriamente, né? De uma divindade que apresenta isso, que eu não sei se é tanto a vibe do Kiarostami, para mim é mais uma questão de natureza imanente mesmo, né? E já no que no Kurosawa é uma coisa mais consciente, eu diria, né? Com essa exatamente por esse imaginário cinéfilo dele, né? Porque a gente sabe que o Kurosawa é um grande cinéfilo, né? Assistiu virtualmente tudo, né? É como Scorsese, esse pessoal que gosta de ver muito filme, vamos dizer.
O Kiarostami, ele é muito mais antropólogo do que o Kurosawa, né? Acho que cabe muito
Exatamente.
aquilo que a gente estava falando antes do tanto o Sétimo Código quanto o Fim da Viagem ser meio que exercícios tanto de gênero e de espaço.
Sim.
Eu acho que ele é mais justamente curioso em meio de observação também, mas ele é muito menos antropólogo que o Kiarostami, porque a filmografia do Kiarostami é basicamente isso, né? E daí eventualmente ele faz o caminho oposto do
Totalmente.
Kurosawa, de eventualmente ter esses flertes aí com não vou dizer um sobrenatural, mas enfim, um espiritual e uma coisa mais misteriosa e tal.
Sim, eu concordo, mas para mim é simples, esses flertes do espiritual na verdade vêm da abordagem antropológica dele. Eu acho que ele se apresenta naturalmente no que naquele que ele está filmando, entendeu? E nos ambientes no qual ele está filmando, e aí esses gêneros eles surgem na verdade, mas não é algo que ele está tentando impor, entendeu? Na diegese dele. Essa que para mim é a diferença meio que fundamental. O Kurosawa, ele impõe propriamente esses gêneros, esses códigos cinematográficos no cinema dele. Já o Kiarostami, ele é uma testemunha desses códigos, né? Que estão naturalmente na natureza, talvez, né?
Sim. E teve uma pergunta que eu te fiz ali sobre o Kurosawa, que eu não fiz sobre o Kiarostami, acabei me esquecendo, que é como tu enxerga esse na principalmente ali naquela faixa que ele teve do final dos anos 80 até o início dos 2000, como é que tu vê esse filme na filmografia dele assim? Tu vê algum que sinaliza alguma coisa, algum ponto de chegada, algum ponto de partida, enfim.
Cara, é interessante, porque muita gente considera o Vento nos Levará meio que o filme seminal do Kiarostami, né? É meio que que a obra angular, assim, do processo dele. Mas é interessante, eu acho que talvez seja o filme mais redondo dele, eu diria assim, numa perspectiva, numa análise bem fria, assim. Se a gente tiver que analisar, assim, o quão consciente é a obra e o quão coerente ela é, né, com as propostas dela e com a maneira como ela foi construída, talvez seja o filme mais perfeito, entre aspas, dele, né? Mas eu acho interessante porque eu não. Eu, é aí que eu entro meio que na contramão do que muita gente acha. Eu não acho que seja propriamente um filme síntese absoluto da obra dele. Para mim, ele, na verdade, ele tá seguindo o mesmo processo que ele sempre seguiu. O Kiarostami, ele meio que tem um processo dialético constante, que é essa ideia de que ele sempre. E nele eu acho que tem muito o que você falou, na verdade, pro Kurosawa, que é de pegar os filmes anteriores, né? Então eu acho que ele faz muito isso. Ele pega os dois filmes anteriores e ele faz uma espécie de síntese dos dois filmes anteriores a cada trilogia,
É,
assim,
ele
vamos
tem
dizer, né?
bastante disso também.
Então, nesse sentido, eu acho que é naturalmente uma progressão natural das obras, dos temas que ele estava abordando e da maneira como ele estava fazendo cinema dos dois filmes anteriores. Mas eu não sei se eu vejo forçosamente como o filme central da obra dele como um todo, entende? Até mesmo porque eu não acho que o Kiarostami seja um cineasta que se deva analisar tanto assim sobre esse prisma autoral de uma lógica na obra integral dele, por mais que exista. Eu acho que os filmes dele são tão abertos para essa ideia de natureza, essa ideia de humanidade, essa ideia antropológica de aceitar o mundo, aceitar os outros, que eu prefiro simplesmente viver cada um como um universo, entendeu? Do que propriamente tentar ficar tecendo comentários sobre o papel de cada um nesse contexto, entende? Porque para mim todos eles, na verdade, eles têm um papel muito mais relevante na vida propriamente, na natureza, naquilo que está fora, do que na obra dele, nesse sentido. Mas assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que você não pode dizer que é uma obra que meio que condensa boa parte dos temas que ele trabalhou na vida dele de maneira magistral, né? Absolutamente incrível. É um filme perfeito virtualmente, assim, é muito difícil você dizer que esse filme tem algum defeito, porque tudo que ele se propõe a fazer é magistral, assim, é absolutamente sublime, né? Tanto num campo formal, num campo de exploração que a gente estava comentando, num campo espiritual, num campo poético, no cinematográfico também, a comédia, eu acho esse filme engraçadíssimo. Tem poucos filmes que funcionam tão bem essa lógica de gag repetitiva, né? Então ele tentando buscar o sinal do celular,
Também acho.
ele pedindo leite nas casas e não conseguindo nunca leite. Então é fantástico, assim, não tem muito o que dizer, né? É a perfeição. Você observa e fala, ok, é perfeito, ponto final. A gente aceita isso e não tem muito pra onde correr, entende?
Isso da repetição dele buscando sinal é quase que já vira uma gag visual, assim, negócio. Quando tu já vê acontecendo, tu já. Enfim. Tá, a gente chegou meio que nas similaridades e o que eles têm em comum, esses dois. Tem em algum ponto, assim, que tu acha que eles sejam muito divergentes? A gente já meio que falou ali, né, de. Que o Kiarostami é um pouco mais antropólogo e o Kurosawa tá mais interessado em exercício, mas tem algum outro ponto que tu acha que eles divergem muito, ou é basicamente isso?
Cara, honestamente, eu acho que essa é a divergência central, porque se a gente for pegar, na verdade, no, nas convicções pessoais de cada. Eu diria que talvez o Kurosawa é muito mais político que o Kiarostami, no sentido. Não que o Kiarostami não seja político, é óbvio que o cinema do Kiarostami é político também, mas volta, na verdade, na mesma base que eu disse antes. A política, ela surge nos cinemas do Kiarostami. Ele não tá buscando a política, entendeu? É uma política natural. Na verdade, até Close Up, que talvez. Não, Ten. Diria que Ten é o filme mais político dele, mas entre Ten e Close Up, vamos dizer, para mim são muito mais. É muito mais uma política imanente que surge naturalmente da diegese dos filmes, do que propriamente algo que está sendo articulado e dialetizado nos filmes ali, entendeu? Enquanto para o Kurosawa existem filmes que são muito mais frontalmente um discurso político, propriamente, entende? Até mesmo o próprio Before Revenge. Mas eu não sei se isso seria uma diferença meio que central, porque meio que eles chegam no mesmo ponto, na verdade. Eu acho que o final do Before Revenge é meio que isso, né? Ele chega numa conclusão sobre o amor como um aspecto de força regente fundamental, né, na organização ontológica da na sociedade, e que é muito próximo do que o Kiarostami faz, né? Então tem a cena clássica do Vento Nos Levará, que ele. E é interessante quando você falou de espiritualidade, porque por mais que seja um filme extremamente espiritual, ele é um filme muito espiritual no sentido de espiritualidade imanente, né? Daquilo que está no plano propriamente terrestre, porque é o que o médico fala, né? Eles estão andando lá, e nisso eu acho que é próximo do Kurosawa também. Totalmente próximo do Kurosawa, inclusive. É, no sentido que ele tá andando lá com a moto dele, né? Passeando com ele. Aí ele fala: prefiro presente a essas promessas atraentes, né? Algo do gênero, assim. Então, o mundo como ele é agora, ele é maravilhoso, entendeu? Então, eu já aceito ele dessa forma e já acho espetacular que eu possa ter a oportunidade de estar vivendo com você nesse momento e partilhando desse momento e aproveitando a natureza, né? Enfim. Então, nesse sentido, eu acho que os dois também são próximos. Então, é complicado de falar sobre divergências centrais. Para mim, é mais uma divergência no sentido de abordagem, né, com o cinema. E aí, nisso, eu vejo uma certa diferença. Mas, em termos dos homens, né, das convicções pessoais de cada um, muito pelo contrário, eu vejo muito mais similaridades do que divergência.
Então, eu acho que a gente meio que concluiu esse papo entre os dois. O fim da viagem, começo de tudo, como eu falei, eu acho que ele acabou de entrar no Uber, não tenho certeza se ele ainda tá por lá, eu acho que ele ainda vai ficar. Diogo, muito obrigado por ter dedicado um tempinho para falar
Foi um
comigo.
prazer, Marco. Muito obrigado aí. Eu que agradeço o convite.
É nóis. Onde é que as pessoas acham os teus textos? Quer falar do teu blog, dos seus textos? Enfim, agora é a hora do jabá.
Sim, na verdade, então, atualmente eu escrevo com uma certa frequência para o Letterboxd, né? Eu tenho um perfil no Letterboxd propriamente. Acho que não deve ser muito difícil de encontrar. Diogo Sedafim Letterboxd, você provavelmente vai encontrar esse perfil, no qual eu tento fazer pequenos comentários sobre todos os filmes que eu assisto, né? Eu também tenho um blog, que eu confesso que ele não está tão ativo quanto eu gostaria que ele estivesse. Eu tenho tido meio ocupado esses últimos tempos, mas é o Nonada, Nonada Diogo Serafim Cinema. Imagino que, se você digitar isso no Google, você encontra também. E tem o texto da Multiplot, né, que eu contribuo constantemente. Geralmente sai uma edição a cada 3 meses, né? Então, vocês podem encontrar meus textos aí na internet, em qualquer uma dessas três plataformas, principalmente, né?
Inclusive, o teu texto sobre Cairo é da última edição ou da penúltima? É recente, né?
O do Cairo é recente, mas é da penúltima edição, na verdade. Mas é
Ah,
isso.
tá. É muito bom,
Mas
inclusive.
sim, mas é da penúltima edição. Mas eu agradeço, eu fico feliz que você tenha gostado do texto. Foi um texto bacana de escrever, é um filme que eu acho absolutamente espetacular também.
Então tá, gente, até mais. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.